levar o povo de Deus para uma posição contrária à que já está consumada. Nós não precisamos fazer, nós precisamos é crer no que já está feito. Quando perguntaram para o Senhor Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que, que ele disse? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Creia na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele já consumou. Nós apenas temos que nos apoderar da nossa vitória que já está consumada. A tua vitória já está consumada. Sabe por quê? Porque o Senhor nos colocou num reino, no seu reino vitorioso, o seu reino que já venceu todos os outros reinos. Graças a Deus por isso. Você é uma pessoa bem-aventurada. Vê o verso 9. Você e eu, nós, o corpo de Cristo, somos bem-aventurados. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha aí, amados. Você crê nessa consumação? Hein? Chamados para participar das bodas do Cordeiro. Esse dia está muito próximo. Mas enquanto não chega esse dia, tem uma caminhada ainda. Ainda tem uma batalha. O Senhor Jesus venceu pela igreja a batalha. Mas existe hoje uma batalha pessoal. Qual é a batalha? A batalha da fé, que nos leva para a perseverança. Somente aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E aqueles que desistirem no meio do caminho, não vão ser salvos. Ainda que o Senhor Jesus já consumou a obra, ainda que já está tudo consumado, mas nós entramos no reino de Deus através da nossa fé e também do nosso esforço. Dizem João que o reino de Deus, desde o dia de João Batista até hoje, se faz violência ao reino de Deus. E pela força se apoderam deles. É pela força. Não é a força da carne. É a força de vontade. É a força de bom ânimo. É a força de perseverança. É a força de amar o Senhor sobre todas as coisas. É a força de amar o reino de Deus. Você ama o reino de Deus? Você ama o reino de Deus? Se você ama o Senhor do reino de Deus, que é o Cristo vivo, você tem que amar o reino de Deus também. Tem que amar o reino de Deus. Porque é um reino vitorioso. Você faz parte do reino de Deus. Quantas pessoas na Terra dizem que amam a Deus, mas não amam o reino de Deus? Não amam a obra de Deus. Sabem por quê? Porque não valorizam. Quando é que nós provamos que nós não amamos a obra de Deus, o reino de Deus? Quando nós não valorizamos, quando não damos devido valor a ele. Por isso que o Senhor Jesus foi enfático quando disse que nós devemos buscar em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro, não em quarto, não em último, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, só vai entrar nesse reino as pessoas que buscarem em primeiro lugar, que derem a prioridade ao reino de Deus. Não é as pessoas descompromissadas com o reino, é as pessoas que têm interesse. Como o Senhor Jesus desde menino, com 12 anos de idade, ele já tinha essa visão no coração. Os pais não entenderam o que ele falou, mas com 12 anos ele já estava cuidando dos interesses do reino do pai, com 12 anos de idade. Olhe para uma criança de 12 anos aí, hoje, 12 anos, já entendendo, já preocupada em cuidar dos negócios do pai. Pense bem. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Por isso que ser membro do corpo de Cristo, por isso que ser cidadão do céu envolve uma tremenda responsabilidade. O verdadeiro cidadão do céu está no Salmo 15. Depois nós podemos ler. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que cuida dos interesses do reino de Deus. Essa foi a primeira mensagem que o Senhor trouxe para nós. É chegado a vós, o quê? O reino de Deus. É chegado a vós o governo de Deus. O Senhor quer governar, mas nós temos que cooperar com Ele. Nós somos cidadãos desse reino. Nós somos trabalhadores desse reino. Nós somos soldados que fazem parte desse exército. Um reino é um governo que tem um senhor, mas também tem os soldados, os trabalhadores desse reino. E pela misericórdia de Deus, nós, eu e você, estamos incluídos nesse propósito eterno de Deus. Grave isso no teu coração. Você tem colocado o reino de Deus em prioridade na tua vida? Ou você ainda está pensando em edificar alguma coisa nesse reino que vai ser destruído? Hein? Não é pecado construir. Não é pecado ter. Não é pecado ser rico. O pecado é pôr o coração nas coisas. Aonde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Teu tesouro está aqui embaixo? Um dia, onde o fogo um dia vai queimar tudo? Ou o teu tesouro está, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder que opera em nós. Aleluia! Amém. Aleluia! Você tem essa esperança? Amém. Que esse corpo aqui vai ser transformado segundo o corpo glorioso do Senhor Jesus? Tem que amar o reino de Deus e tem que fazer parte dele com um propósito de coração. Buscá-lo em primeiro lugar. Primeiro lugar. Tem que ser a prioridade da nossa vida. O reino de Deus e a sua justiça. A edificação da obra de Deus. Irmãos, Deus conta, o Senhor Deus conta contigo para a edificação da sua igreja. O Senhor conta contigo. Se ele te alistou para esse exército, Inés, porque ele conta contigo. Ele conta com você. Ele precisa da tua vida. Se ele não precisasse, ele não tinha te alistado para esse exército. Você crê que você está alistado nesse exército? Hã? Aleluia. Glória a Deus por isso. É um exército. É um exército que está sendo edificado. Porque vem uma grande batalha aí. Vai vir uma grande batalha, um grande confronto. O reino de Deus contra o reino das trevas, no tempo do fim. Uma grande batalha que está no Apocalipse. Mas no capítulo 17 diz, mostra a qualificação dos vencedores. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Esses vão vencer. Chamados, eleitos e, isso aí cabe a nós, ser fiel. Ser fiel. Seja fiel. Não seja infiel. Porque o Senhor Jesus disse assim, ó, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. O reino de Deus envolve seriedade, gravidade. Paulo, quando orientou Timóteo, ele disse, olha, tem que haver seriedade, gravidade, sinceridade. Por quê? Porque o reino de Deus não é qualquer coisa. Aí no mundo que nós podemos fazer de forma leviana, leviana, aí no mundo podemos fazer qualquer coisa leviana. Descompromissados. Se der certo, deu, se não der, não deu. Assim que o mundo age. Mas no reino de Deus, deu, tem que dar certo. Porque o Senhor morreu para isso, para dar tudo certo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que um dia o Filho entregue ao Pai o reino. Diz em 1 Coríntios 15. Um reino vitorioso, um reino glorioso. Para isso morreu o Filho de Deus. Para passar para o Pai um reino glorioso. Um povo vitorioso. Um povo fiel. Até a morte. Até a morte. Ser fiel até a morte. Você precisa morrer pelo reino. O que ama o reino vai morrer. O apóstolo Paulo amava tanto o reino, que ele disse? Quando aquele profeta Ágabo, né? Pegou a cinta de Paulo e cingiu-se e disse, assim os judeus farão com o homem que pertence a essa cinta. E os irmãos começaram, Paulo, não vá para Jerusalém. E o que ele disse? Por que me fazeis isso magoando o coração? Eu estou pronto não só a ir lá ser preso, como também a morrer pelo meu Senhor. Isso é a visão de reino. Não somente ser preso. Ser preso foi fichinha. Mas eu estou disposto a morrer também pelo meu Senhor, pelo seu reino. Isso é a visão. Isso é ser fiel. E será que conosco pode ser diferente? Não. Senão nós vamos ser, não vamos ser os soldados qualificados que o Senhor tenha alistado para esse reino. Nenhum de nós vai querer ser desqualificado no meio do caminho, né? Você não quer, né? Eu também não quero. Eu não quero, velho. Caminhar 30 e poucos anos com a igreja e daqui a pouco, de repente, voltar para trás. Ser desqualificado como negligente. Não quero. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor disse, não é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, os covardes não são aptos para o reino de Deus, mas sim os homens de fé, as mulheres de fé, que perseveram até o fim. Esses são qualificados. Bons soldados de Jesus Cristo. O Senhor está preparando porque a batalha, irmãos, a batalha é árdua. A batalha não é contra homem, não. Batalha não é contra homem. É contra outro reino. Que só um reino superior a ele que vai vencê-lo. É o reino de Deus. Onde tem o Senhor Jesus Cristo como seu general, como seu comandante. E nós submissos a ele. Aleluia. Aí nós somos vencedores. Aqui está no Apocalipse 19, aqui, né? Verso 11. Vi os céus abertos, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha de quem que vai falar aqui, ó. Daquele que era e que há de vir. Aleluia. Aleluia ao Senhor Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos. Grave essa palavra, seguiam-nos os exércitos. E a igreja na terra é um exército que está seguindo ao Senhor Jesus. Você crê que é assim? A igreja é um exército que está seguindo o Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ó. Seguindo os exércitos do céu, em cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. E na sua boca da sua boca saiu uma aguda espada para... Aqui essa palavra de Deus aqui, ó. Essa aguda espada é a palavra de Deus. Para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E nós somos reis também. Nós somos reis também. Rei dos Reis. Diz que o Senhor, pelo seu sangue, em Apocalipse 5, nos constituiu reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Governarão com Cristo. Olha aí, nós alistados para esse exército aí. Reinar com Cristo, governar com Cristo, governar. A igreja tem uma tremenda autoridade, que diz a palavra em Coríntios que os santos hão de julgar o mundo. A igreja, diz de lá, os santos terão esta honra de julgar, as nações. Veja a tremenda autoridade que tem a igreja com Cristo. Por isso que nós temos que estar, irmãos amados, centralizado nesse propósito. O nosso coração tem que estar valorizando o reino de Deus. O nosso coração tem que dar o devido valor a Ele. Não podemos ser negligentes. Não podemos desvalorizar o reino de Deus. Quantas pessoas que não têm esse temor? Quantas pessoas não têm essa visão? Não tem. Faz o que quer da sua vida. Não consulta o Senhor. Não busca o Senhor para fazer as coisas. Mas em Romanos 14, 9 diz, foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Para ser Senhor, para governar, para dominar a nossa vida, para ter a prioridade em tudo. Você tem Jesus como Senhor da tua vida? Jesus tem sido o Senhor da tua vida? Ele mesmo tem sido o Senhor? Ou eu ainda sou o Senhor da minha vida? Eu ainda sou o Senhor da minha vida? Eu faço o que quero da minha vida? Aí estamos fora do Senhorio de Cristo. Por que quando o apóstolo Paulo se converteu? Primeira expressão, uma das primeiras expressões que ele disse, depois que ele falou, quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Senhor. Senhor. A segunda. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Mudou, o homem mudou de... Houve uma conversão de 90 graus. Até então ele era Senhor de si próprio. Ele era autoridade, ele era Senhor de si próprio. Mas dali mudou. Quando ele se viu cego, sem forças, sem condição nenhuma, aí ele se deu. O que queres que eu faça, Senhor? E isso é reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Isso é reconhecer o Senhor, Senhorio. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós precisamos entender o que significa estar debaixo do Senhorio de Cristo. Porque nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. Hebreus 12. Nós temos recebido esse reino, amados, porque chegou a nós o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Você se alegra porque chegou a você o reino de Deus? Quando eu e você estávamos, onde o irmão leu ali já hoje em João? Hã? Aonde estávamos nós? Aonde eu estava? Mergulhado nas trevas. Cego. Cego. Eu estava lá cego. Adorando quem não devia ser adorado. O Senhor teve misericórdia de nós. Verso 28. 12, Hebreus 12, 28. Chegou o reino de Deus a vós. Por isso que quem não se converteu ainda tem que se converter, porque senão não é cidadão do reino de Deus. Pessoa que conduz a sua própria vida, ele não é cidadão do reino de Deus. Ele não tem parte no reino de Deus. Aquelas virgens loucas lá, insensatas, 5 prudentes e 5 loucas. 5 estavam debaixo do senhorio de Jesus Cristo. 5. Elas estavam debaixo do senhorio, elas estavam dentro do reino de Deus, tanto é que estavam preparadas. Elas tinham óleo nas suas vasilhas, elas tinham unção, elas tinham o Espírito Santo, elas tinham o senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas, estavam aguardando o Senhor. Mas as outras não faziam parte do reino de Deus, tanto é que elas não tinham unção, tanto que não tinham o Espírito. E quando ouviu-se a voz, aí veio o esposo, todas acordaram. Mas 5 entraram com ele para as bodas. Entraram, estavam prontas, eram cidadãos do céu. Eram pessoas que se converteram, que tinham o Espírito Santo, que entenderam o senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas. E as outras ficaram para fora. Quiseram emprestar o azeite das outras, não deu tempo. Foram, compraram onde vendiam, não deu tempo. Quando voltaram, a porta estava fechada. Olha que coisa lamentável. Imagina a pessoa achar que está pronta, de repente o Senhor volta, ela está sem unção, ela está sem a vida de Cristo, está sem o governo de Cristo, está fora do reino de Deus. Que lástima para aquelas cinco. Foram bater na porta. Senhor, Senhor, abre-nos. Sabe o que o Senhor respondeu para elas? Eu não sei quem sois vós. Quem são vocês? Não vos conheço. Pense bem. Não foi terrível, né? Pessoa que não tem compromisso com Cristo, um dia ele vai ouvir isso. Não quer compromisso com o Senhor. Não quer viver debaixo do governo e do senhorio de Jesus Cristo. Quer fazer a sua própria vontade. Quem sois vós? Quem é você? Você não se interessou com o meu reino? Você não se incomodou com a minha vontade? Você só me confessou com os teus lábios, mas o teu coração está longe? Foi o que o Senhor falou para aquele povo. Vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe. O reino de Deus tem que estar no coração, queridos, não é aqui, ó. É no coração. É que está Cristo reinando aqui dentro, ó. Cristo tem que governar. Cristo tem que ser o Senhor. Não adianta conhecer Cristo na teoria. Saber do reino de Deus é uma coisa. E andar nele. E viver dentro dele é outra coisa. E diz que aquelas cinco foram lançadas nas trevas exteriores. Ainda pranto e ranger de dentes. Porque elas ficaram fora, elas não entraram. Elas não entraram para essa ceia que nós lemos aqui no capítulo 19 do Apocalipse. Bem-aventurados são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Elas ficaram de fora. Por isso nós temos que ter consciência a que reino nós pertencemos. E se nós estamos sendo fiel a esse reino. Se nós estamos sendo fiéis. Olha aqui, ó. Verso 28. Pelo que tendo recebido um reino, aí, ó, que não pode ser abalado. 12:28 de Hebreus. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Olha aí o que faz o cidadão do céu. Um cidadão desse reino. Ele só tem uma coisa a fazer. Sirvamos a Deus. Agradavelmente, com reverência e piedade. Se você e eu fomos alistados para esse reino, nós só temos um compromisso. Sirvamos a Deus. Você já se apresentou a Deus e perguntando o que Ele quer que você faça? Em que área do seu reino Ele quer que você sirva? Nós não estamos no reino só para ficarmos espectadores. Ver os outros trabalhar, ver os outros desenvolver os dons. Nós temos que trabalhar cada um no seu devido lugar. Mas tem que todos trabalhar. Todos os membros têm que trabalhar. Até o minguinho do pé lá, que é o menorzinho dos dedinhos, ele tem uma função. Ainda que eu seja aquele, mas eu quero ser útil. Eu quero ser fiel. Pelo que, tendo recebido esse reino, sirvamos a Deus. Primeiro, retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Para trabalhar, tem que ter a graça também. O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou assim, ó, eu tenho trabalhado mais que os outros. Mas, todavia, não eu. A graça de Deus que está em mim. Se você faz alguma coisa, se eu faço alguma coisa, é pela graça de Deus que está em mim. Sirvamos a Deus. Se coloque, se apresente ao Senhor Jesus. Não seja servo, negligente. Seja servo útil. Seja um servo útil no reino de Deus. Sirva a Deus. Você tem uma função. Você tem que pegar nas armas. As armas. Você não pode servir a Deus, fazer parte desse exército sem armas, sem as armaduras de Deus. E diz que o Senhor já nos deu todas as armaduras. Em Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais. Olha aí, ó. Trabalhar. Não queira trabalhar sozinho, sem as armaduras de Deus. Sem você estar submisso a Cristo. Sem você estar submisso ao Espírito Santo. Ele que é o, ele que coordena todas as coisas na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai ordenar e mostrar qual é a tua função, qual é o teu trabalho na igreja. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Não é homem nenhum, não. É o Espírito Santo. Ele vai falar ao teu coração, olha, a tua função é essa. Tem tanta função na igreja, né? Tantas funções. E nem todas as funções serão apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Nem todos. Quem sabe você não está dentro desses cinco ministérios, está entre outro. Quem sabe você esteja. Mas busque saber. Sirvamos a Deus. Sirva a Deus. Tudo que você fizer, faça para servir a Deus. Se eu servir a Deus, está servindo a igreja. Se servir a igreja, está servindo o Senhor. Mas descubra, se preocupe com isso. É um reino. Temos recebido um reino. E esse reino tem que dar fruto para Deus. Esse reino está numa batalha. Por isso que é tentação todos os dias. Provações todos os dias. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você prossiga. Não quer que eu prossiga. Por isso que Deus permite as provações. E tem aquelas que o inimigo investe também para nos desanimar. Para fazer nós desistir. Você pensa que quando começa a ser útil a Deus, o inimigo não vai te atacar? Claro que vai. Neemias diz que quando Neemias com os irmãos se prontificaram a edificar a reedificação dos muros, os adversários imediatamente se levantaram. Se levantaram na hora para impedir a obra. E muitas vezes você quer trabalhar, você luta e os inimigos se levantam contra você. Mas você tem que estar armado com as armaduras de Deus. Espada do Espírito. Escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você tem tomado as armaduras de Deus? Ou você vai querer lutar na tua força? Se você tentar lutar na tua força, você é derrotado na hora. Porque o inimigo é maior que nós, como homem. O inimigo é maior que nós, como homem. Tanto é que ele venceu a Eva e o Adão lá no Éden. Venceu. Por isso que ele tem vencido muitas pessoas que querem, no peito, vencer o inimigo. Não. Você sozinho não vai vencer, não. Você vai debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus e com todas as armaduras que Deus tem te colocado nas mãos. Sete armaduras o Senhor tem colocado nas nossas mãos para batalhar nesse exército celestial. Mas você ter consciência. Você ter consciência de que estamos enganjados num trabalho, num reino que não pode ser abalado. O reino de Deus não vai ser abalado. Sabe por que não vai? Porque o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluias! Aleluia! Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem que crer nisso. As portas do inferno já estão vencidas. Ele já é um perdedor. O inimigo já é perdedor. Mas para mim ser vencedor, eu tenho que estar com Cristo. Eu tenho que estar guiado pelo Espírito Santo. Aí sim. Daniel 2:44. Esse reino que não pode ser abalado. Glórias ao Senhor. Irmãos, esse reino não pode ser abalado. E eu não posso ser responsável por esse reino entrar em alguma área em fracasso. Eu não posso. Eu tenho que ser um cooperador para a edificação desse reino, não para fracasso. Por isso que Paulo falou como bons soldados de Jesus Cristo. Você crê que você deve ser um bom soldado de Jesus Cristo? Amém. Jovens, creia que vocês estão sendo preparados para ser bons soldados de Jesus Cristo. Todos nós vamos crer nisso. Bons soldados. Soldados que lutam com todo o coração, com amor ao Senhor desse reino e por amor desse reino. Glórias ao Senhor, amados. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Seja útil ao Senhor. Seja útil. Não seja negligente. Vai lá. Lê para nós, Inés, por favor. Daniel 2,44.
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. E será estabelecido para sempre.
Amém. Amém. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que o Senhor Jesus tem estabelecido na terra. Esse reino. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É o único reino que jamais será destruído. Por quê? Porque o Senhor Jesus já consumou tudo por ele. Aleluia. É o reino de Deus. Irmãos, Deus tem uma grande batalha hoje. E não é contra o adversário. Aqui, ó. Não é contra o adversário. Porque o adversário já está vencido. Ele tem uma grande batalha com o seu povo que demora a entender isso. A grande batalha de Deus é que eu e você entendamos isso. Que o reino dele jamais é destruído. É um reino vitorioso. Mas cadê os corações fiéis que ele espera? Cadê? Cadê os homens de fé? Cadê? O senhor faz uma pergunta. Quando o filho do homem vier, porventura, achará fé na terra? Que ele ache, que ele tenha misericórdia de nós, que sejamos esses homens e mulheres que tenham essa fé. O grande trabalho de Deus é isto, com o seu povo, desde o princípio. Quando o Senhor os tirou do Egito, como deram problema para o Senhor? Ao ponto de, no coração, tornar o Egito. Ah, mas lá era melhor. Nós estávamos debaixo do reino de Faraó, do governo de Faraó, lá era melhor. Nós trabalhávamos, mas nós tínhamos tudo lá. E daí? Mas quando Deus falou lá para Moisés e Arão, tira o meu povo de lá, traz-os a este monte para que me sirvam. Para que me sirvam. O povo não entendeu isso. Tanto é que aquela geração não entrou. De 40 anos para cima. Aquela geração não entrou. Só dois. Não entenderam isso. Deus os estava chamando para ele mesmo. O Senhor diz lá, eu os trouxe para mim. Para mim. Para que me sirvam. O povo não entendeu. Eles achavam que estavam servindo Moisés. Arão. Quando fizeram aquele bezerro de ouro lá, sabe o que disseram? Ah, esse Moisés aí que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Esse Moisés. Olha como o povo está desligado. Olha como o coração do povo não estava no reino de Deus. A grande batalha de Deus, hoje é a mesma coisa. Sabem por quê, queridos? Porque Satanás tem apresentado um mundo, aparentemente, sutilmente, melhor para os cristãos. Um mundo de liberdade. Um mundo de encantar os corações. Amarrar os corações. Prender os corações. Nos pilares que a Eva caiu. Nos três pilares que a Eva caiu. Concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. E soberba da vida. Hoje o povo se encanta Umas coisas, que maravilha, concupiscência dos olhos, que coisas maravilhosas, e o coração dela vai junto. E se o coração dela está ali, como estará no reino de Deus? Impossível dividir. Concupiscência da carne, liberdade. O Senhor Jesus falou assim, como foi no dia de Noé? Será no dia da vinda do Filho do Homem. O povo assentou-se, comer, beber, levantou-se para folgar. Quantos crentes estão nessa hoje? Prioridade. Não é o reino. Concupiscência da carne, desejo da carne, satisfação da carne. Como vai sobrar tempo para o reino de Deus? Como vai sobrar tempo para orar? Como vai sobrar tempo para pregar o evangelho? Para ganhar almas? Que jeito? Mais fácil dar lugar à carne, sair, passear. Satanás tem amarrado pessoas nisso. Crentes nisso. Nessas três concupiscências. E o Senhor falou que será assim no tempo do fim. Será assim. Será assim. Ele falou que será assim. Agora, há uma prevenção para nós. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Que os vossos corações não se carreguem de tudo isso. Cuidado, que o teu coração não se carregue tudo isso. Porque senão ele vai te enganar. Ele vai te enganar. Você vai viver uma vida religiosa na igreja, uma vida sabatista, dominguista, seja o que for, nem sei se tem essa palavra, conformado com as reuniões, só isso. Ah, eu fui na reunião, e daí? E cadê o meu serviço a Deus? Sirvamos a Deus, tendo recebido esse reino, sirvamos a Deus. Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você sirva a Ele? Se Ele quer que você saia ganhar almas, domingo à tarde, para sair pregar o Evangelho? Ah, mas eu trabalho a semana inteira, mas domingo está livre. Sexta-feira estava livre. Saiu para pregar o Evangelho? Anunciar o reino de Deus? Dizer que o Senhor vai voltar? Nós temos que tomar uma posição. Senão nós vamos entrar na armadilha de Satanás. As três concupiscências estão agindo na terra. O povo levantou-se para comer, para beber e folgar. Folgar. Trabalhei a semana inteira, agora eu quero folgar. Passear, fazer isso. Não que não possa fazer isso. Mas em primeiro lugar o quê? Primeiro lugar o quê? E o quê? Primeiro lugar o quê? Depois passear. O Senhor Jesus falou assim, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não deixa a gente envergonhado? Não deixa a gente envergonhado? Deixa. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que, que o filho do homem se preocupava? Me convém tratar nos negócios do meu pai. Convém. Será que a você também está? Examine você mesmo. A você está sendo conveniente tratar dos negócios do pai? Ou você está se preocupando simplesmente com você? Ou com a tua família? Ou com a edificação só da tua casa? Ageu diz, né? Olha, vocês estão preocupados em edificar a casa de vocês? E a minha casa deserta. Você aplica o coração lá só nas coisas de vocês. E a minha casa? E a minha casa? Hein? Você está preocupado com edificar a casa de Deus? Se não está, não está sendo fiel ao reino de Deus. Se não estamos, não estamos sendo fiel, me incluo nisso. Não estamos sendo fiel ao reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Depois do resto vem. O resto vem por acrescentamento. Mas se eu botar o coração em buscar outras coisas e deixar o reino, eu posso até alcançar o meu objetivo, mas o reino fica fora do propósito daí. O que adiantaria eu ajuntar em celeiro tanta coisa encher meus celeiros de provisão, e o reino de Deus. O que o Senhor disse para aquele homem? Louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? O homem que estava com o coração dele só, a lavoura dele produziu muito, e ele edificou celeiros e mais celeiros, encheu tudo aquilo, e disse à sua alma, olha alma, agora você tem muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Agora eu vou dar descanso à minha alma, já consegui tudo que eu queria. E o Senhor disse, louco, olha louco, você é um louco. Se te pedir a tua alma hoje, você está pronto? Assim é aquele que ajunta tesouro para si e não é rico para com o reino de Deus. Está lá, Lucas, Lucas. Assim é aquele que se preocupa em juntar tesouros para si, cuidar da sua vida e não se preocupa com o reino de Deus. E o que tens preparado? Não é pecado ser rico. Não é pecado ter. Não é. Quando o Senhor Jesus reprovou aquele jovem rico, reprovou a atitude dele, que o Senhor viu que ele ficou triste, quando o Senhor disse para ele, se venda tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Aquele jovem ficou rico, aquele jovem rico ficou triste, saiu triste. Aí o Senhor disse, quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. O discípulo, mas peraí, Senhor, então quem vai se salvar? Aí o Senhor esclareceu, sabe quem? Não vai se salvar aqueles que colocarem o coração na incerteza das riquezas. Aquele lá estava com o coração dele na incerteza das riquezas. Só vai se salvar aquele que mesmo que tenha, mas tenha o coração no reino de Deus. Que tenha interesse no reino de Deus. Que tenha compromisso com o reino de Deus. Que se preocupe com a edificação do reino de Deus em primeiro lugar. Que se apresente ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Eis-me aqui. O que queres que eu faça, Senhor? Você tem coragem de fazer isso nessa manhã? Você tem coragem de se apresentar ao Senhor e ouvir da boca do Senhor? Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Você está disposto a isso? Entra na cidade. Entra na presença de Deus. E o Espírito Santo vai fazer, ou melhor, vai dizer a você, faça isso. Você está disposto? Você quer continuar vivendo a vida meio cá, meio lá. Meio com o pé no reino e com o pé no outro reino. Eu creio que não, né? Entra. O reino de Deus se consegue por força. Desde o dia de João Batista até hoje se faz violência do reino de Deus. E pela força se apoderam dele. Força de vontade. Força de querer renunciar. Força de aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Ainda que tenha que pagar um preço. Queridos, o reino de Deus é um reino que está aqui em Daniel 2,44, que jamais será destruído. É um reino que está sendo edificado, mas eu tenho que cuidar. Eu tenho que ter a preocupação. Se eu estou sendo um cidadão desse reino. Abra, para nós concluir aqui, essa parte, no Salmo 15. O verdadeiro cidadão do céu. Verdadeiro cidadão do céu. A igreja precisa entender que nós somos cidadão do céu, não desse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, os que amam esse mundo, como se dele não abusassem. Os que usam, perdão, não é que amam. Os que usam desse mundo, perdão. Os que usam desse mundo, os que usam, como se dele não abusasse. Porque nós temos que usar o que é do mundo. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que ganhar dinheiro, temos que pagar conta, temos que comer. Ninguém dá nada de graça, né? Não é verdade? Então nós estamos usando do mundo. Mas como se dele não abusasse. Os que usam desse mundo. Tudo nós usamos. Por isso que a igreja está no mundo, amados. Mas ela é peregrina e forasteira. Pedro diz, como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências que há no mundo. E vos abstenhais, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos só de passagem aqui, nós não somos daqui. Você crê que não é daqui? Nós não somos daqui. Graças a Deus mesmo. Então nós temos que entender isso. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí, ó, uma pergunta. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. A pessoa é sincera. Tem que ser sincero. Sincero. Com Deus e com as pessoas também. Com os irmãos também. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos réprobam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse é o cidadão do céu. Aqui estão as qualificações do cidadão do céu. Mas tem muitas outras no Novo Testamento que demonstram o verdadeiro cidadão do céu. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que aceita a proposta do Senhor para a sua vida. Para quê? Para que, Senhor, tu me colocou no teu corpo? Para quê? Você já perguntou ao Senhor? Qual a finalidade que eu faço, que eu sou membro do teu corpo, Senhor Jesus? Dar frutos para Deus. Dar fruto para Deus. Dar fruto. É uma das características do cidadão do céu. Se apresente ao Senhor nessa manhã. Se você não está dando devido valor ao reino de Deus, se está deixando o reino de Deus em segundo plano, dê uma volta de 90 graus. Senão você vai passar direto no dia da vinda do Senhor. Pessoa que não der essa volta, vai passar direto. Não vai chegar lá. Imagine. Vamos nos converter. Converter nossas posições, convergir. Convergir nossa caminhada. Se estamos com o alvo trocado, se o nosso coração não está no reino de Deus, seja sincero. Diga, Senhor, eu não tenho valorizado o teu reino. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor, seja sincero. Diga, Senhor, eu tenho sido meio negligente. Eu sou negligente quanto ao teu reino. Porque eu não tenho colocado em primeiro lugar. Se humilhe diante do Senhor. Confesse. Se eu preciso da graça de Deus, eu também preciso da graça de Deus para sermos fiéis a Deus. Mas nós precisamos ter um verdadeiro coração. Diz em Hebreus, cheguemos com um verdadeiro coração. Para entrar no trono de Deus, na presença de Deus, tem que estar com um verdadeiro coração. Não um coração repartido, um coração dividido. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde está o teu coração nessa manhã, hein? Aí está teu tesouro. E o tesouro maior é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Eu quero Cristo. Para mim não me interessa mais. Isso aqui embaixo tudo é passageiro. Adiantaria eu ter o tesouro aqui? Sendo que isso aqui um dia vai acabar tudo, vai queimar tudo. O céu e a terra que hoje existem estão tesourados para fogo e perdição dos homens ímpios. Aonde está meu coração? Aonde está meu coração? Ali está meu tesouro. Tesouro corrompido? Tesouro perecível? Não quero. Diz que os homens de fé, Moisés, escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo os tesouros do Egito. Que escolha boa, né? Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Está no meio do povo de Deus. Do que por um pouco de tempo ele ter os tesouros do Egito. Perecíveis. Onde está teu coração nessa manhã? Onde está teu coração? Feche teus olhos e peça para o Espírito Santo mostrar onde está teu coração nessa manhã. Um minutinho de reflexão. Onde está o teu coração nessa manhã? Se está no Cristo vivo, tesouro, verdadeiro, ou está nesse mundo? Então, examine teu coração, não só agora, mas acautelai-vos com você mesmo. Tendo cuidado de ti mesmo, diz a palavra. A partir de hoje, cuide de você. Cuide da tua situação espiritual, da tua vida diante de Deus. Você é responsável por você mesmo. Romano diz que de sorte que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está lá em Eclesiastes.